Graça e paz, igreja. Bom dia. Antes de se assentar, pelo menos duas pessoas, dê aquele abraço, libere uma palavra já sobre essa pessoa querida aí pertinho de você. Declare a bênção de Deus, bom estarmos juntos. Como dizia na primeira celebração, é tão lindo, é tão bom os irmãos viverem unidos, viverem em paz. E eu falava também, um abraço é muito mais do que uma cordialidade. Um abraço cura. O abraço cura. O maior órgão do corpo humano é a pele. E você tem sensibilidade no corpo inteiro. Há uma razão para isso. Nós fomos criados por Deus e dentro do planejamento do Senhor, em sua infinita sabedoria, Ele colocou esse dispositivo. Porque a essência de Deus é a sua unidade. Ele não é um ser isolado. Nós não servimos a um Deus isolado. Servimos a um Deus trino: Pai, Filho, Espírito Santo. Jesus não veio a existir quando nasceu de Maria. Isso é um pensamento errado de muita gente aí. Ah, nasceu, aí Deus escolheu ele para ser o filho. Por isso que igreja sem Bíblia não é nada, irmão. Igreja sem Bíblia é qualquer outra coisa menos igreja. Igreja sem a palavra, nós precisamos da palavra. A palavra nos fundamenta. E é a palavra que diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, Jesus. E sem ele, nada do que foi feito seria feito. No Senhor, em Cristo, fomos eleitos onde? Antes da fundação do mundo. O nosso Deus não é um Deus que está preso ao acaso. O nosso Deus não é um Deus que fica torcendo. Porque Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. A Bíblia nos diz que seus atributos são onipotência, onisciência. Como é que pode aquele que tem todo o poder torcer por algo? Ele te ama, e assim te fez, a exemplo dele, que tem essa unidade tão linda, que não enxergamos três, enxergamos um, mas que são três. E quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, se você é daquele tipo de gente que gosta de viver isolado, deixa eu te dizer algo. Permita ser ajudado. Ah, porque eu sou assim mesmo. Eu concordo, personalidade Deus não muda. Caráter sim, personalidade não. Alguns são mais introvertidos, outros não, etc. Cada um tem uma personalidade e não precisa mudá-la. Mas você precisa abraçar os princípios que ele estabeleceu. Isolamento é algo que só vai te prejudicar. Só tem um que quer que você vive sozinho, isolado, sem ninguém. Esse é o diabo. Você que está na internet me acompanhando, se você pode estar aqui e não está, se você fez a opção, mora na cidade de Araçatuba, poderia estar aqui e não está porque fez a opção de só ser igreja online, é um erro seu. Essa ferramenta que nós fazemos uso é para abençoar muitas vidas. Tem pessoas que estão se convertendo, nunca foram em igreja nenhuma, começaram, assistiram um culto, se converteram, e tem gente que tem vindo de várias partes do Brasil para as nossas festas das águas, porque damos o curso online de batismo e tal, vem só para serem batizadas, e temos então uma igreja, uma comunidade online, e vamos pastoreando, temos ali, podemos, marcamos atendimentos, aconselhamentos, mas se você é daqui, e poderia estar aqui, e não vem, é um erro. Você precisa estar, não apenas para receber, mas para dar. Quando eu digo abrace alguém, não é só um ato de cordialidade. De verdade, eu creio que esse abraço está sendo profético, está sendo uma resposta de Deus na vida de alguma pessoa. E tem gente que não esboça, tem gente que não fala, mas tem gente que sabe que a única coisa que ele está precisando é só de um abraço, de um ombro. Já pensou você? Agora talvez você não vai saber, não vai descobrir. Algumas acabam abrindo o coração, outras não, mas lá na eternidade. Falou, olha, aquela pessoa, ela não se matou aquele dia, não foi pela mensagem do bispo, foi porque aquele abraço aqueceu o coração dela. E ela pôde perceber a manifestação da minha presença através do seu abraço. Então nunca mais, quando eu falar para você abraçar alguém, faça só por fazer. Abrace. Como se fosse o último abraço da sua vida. E enquanto estiver abraçando, que você saiba que esse toque, esse abraço fraterno, está sendo o canal de bênção, de cura na vida de alguém. Combinado? Estamos juntos? Aleluia. Mais uma vez quero agradecer a presença dos Gideões Internacionais. Estão aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho, pela presença de vocês. Amamos esse ministério, que é um braço que caminha junto com a igreja. São empresários que se dedicam na administração de recolhimentos, de oferta, onde eles mesmos também ofertam de uma forma muito exponencial, e debaixo dessa organização promovem a confecção, a impressão de novos testamentos e também a distribuição deles. Conversando com eles semana passada, um pedido muito importante, eu queria que, inclusive agora, orássemos por isso. Ele falou, pastor, sabe qual tem sido a nossa maior dificuldade? Hoje, a região, os Gideões aqui da nossa região, já estão andando pelas próprias pernas, não dependem mais de recursos de fora. Então, a demanda da região já é suprida pelas ofertas das igrejas e pelo trabalho que eles realizam. Glória a Deus por isso. Aqui também o Josué, com a família. Mas falou, pastor, sabe qual é a dificuldade? Algumas escolas têm fechado as portas para a distribuição dos Novos Testamentos. Agora, pasmem os irmãos. Sabe quais as escolas que mais estão dizendo não para a distribuição dos Novos Testamentos? Não são as públicas, não são as municipais, são as particulares. Então, de repente, você que tem um filho numa escola particular, é muito amigo do dono, da diretora, pergunta, vocês têm autorizado aqui a distribuição dos Novos Testamentos pelos Gideões? Deixa Deus usar a tua vida. Ouve a resposta dela. Se ela falar não, mas por que não? Ah, porque tem pai que acha ruim. Então eu sou um pai que acho ruim por não deixar distribuir. Se a pessoa quiser pegar e jogar no lixo, tudo bem. Se ela, inclusive, você pode falar para o pai, orientar a criança, que se for distribuído Bíblia, para que não aceite, tudo bem. Mas impedir que a palavra seja... Não é Nava, hein, doutor Nava? É um absurdo. As escolas particulares, graças a Deus, as escolas públicas, elas têm aberto, apesar de ser uma prerrogativa da diretora. Eles têm da secretaria a autorização, mas a prerrogativa é da diretora. Mas eles chegam, abordam, não pregam, não fazem proselitismo, discurso, é só mesmo a distribuição. Entram na sala, dizem quem são e vão distribuindo os Novos Testamentos. Então vamos orar por isso, para que em nossa cidade, em nossa região, não haja impedimentos, mas que haja interesse, que diretores e donos destas escolas entrem em contato com os Gideões, dizendo, por favor, não deixem de colocar nossa escola no mapa de distribuição de Novos Testamentos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Repito, uma igreja sem a palavra de Deus é qualquer coisa menos igreja. Qualquer coisa menos igreja. Nesse dia da Bíblia, vamos orar para que ela continue sendo impressa, distribuída, lida e que ela seja aceita. Porque é quando você se rende à verdade que essa verdade te transforma. Como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Conformosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Eu vou pedir que os Gideões se coloquem em pé, por gentileza. E a igreja vai estender as mãos em direção a estes irmãos e irmãs. E vamos orar por esse ministério, mas de forma específica por nossa cidade, por nossa região. Se você tem filho em escola particular, faça a sua parte. Procure saber. Tem duas escolas na cidade particulares que permitem. Duas. É isso, não é? Na cidade de Araçatuba, só duas escolas particulares permitem a distribuição. As outras, todas estão fechadas. Famosinhas aí, fechadas. Não deixo. Procure saber. Veja bem onde você está colocando seu filho. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Agradecidos neste dia onde comemoramos o dia da Bíblia. Reconhecendo que é a tua palavra santa, inerrante, eterna, presente do Senhor para nos trazer instrução, vida e vida plena. Obrigado, Pai, pela vida dos Gideões internacionais espalhados pelo mundo. Em especial hoje, por estes irmãos que atuam na cidade de Araçatuba e região. Obrigado pelas vidas deles e pelo amor que eles têm por este ministério. Em nome do Senhor, que nunca falte sabedoria, discernimento, recursos, força para exercerem o chamado para o qual o Senhor os vocacionou. E, Pai, agora nós entramos em concordância, declarando portas abertas para a distribuição destes novos testamentos, onde já acontecem nos hotéis, nos presídios, nos hospitais. Mas, Pai, meu Deus, mais do que nunca, Senhor, nossos adolescentes, jovens, nossas crianças precisam. E nós sabemos o porquê desta proibição. Nós sabemos o porquê estas portas por Satanás têm sido fechadas. Pois, ó Deus, nós entramos agora diante da tua majestade, diante do teu trono, e em concordância nós declaramos que estas portas serão abertas. Nenhuma escola na cidade de Araçatuba e em nossa região ficará fechada para a distribuição da tua palavra. Pedimos intervenção divina. Senhor, reverta aquilo que é impossível. Nós já em fé agradecemos, pois tu és o Deus do impossível. As possibilidades estamos fazendo, estamos ofertando, estamos distribuindo, mas para que estas portas sejam abertas, nós precisamos do teu mover. Nos dê, Pai, o que precisamos para reverter esta situação. Oramos para que seja assim, em nome de Jesus. E a igreja em concordância diz, amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Estamos em um mês bem intenso aqui, atividades quase que todos os dias, semeando, já semeamos ontem, agosto, retomaremos amanhã. Qual horário? 6 da manhã. Agora eu vou te falar uma coisa, eu fui pego de surpresa, verdade. Foi sábado que eu fiz? Foi, né? Eu fiz uma pesquisa, falei, gente, tem algumas extensões nossas, algumas igrejas nossas que estão fazendo semeando à noite. Até por conta, algumas igrejas menores, onde a maioria dos membros trabalham em alguma empresa, um frigorífico, etc., uma usina, tem um horário. Então, isso que dobrou a participação das pessoas, estão fazendo à noite, do mesmo estilo, do mesmo jeito. Aí, falei, deixa eu perguntar para o povo, falei, gente, olha, assim, assim, assado. Então, quantos gostariam de que... quem sabe para o ano que vem mudássemos para fazer à noite, tipo das 6 às 20, ou das 19 às 20, alguma coisa assim. Irmão, a meia dúzia levantou a mão. Eu falei, ué. Eu falei, quantos gostariam que permanecesse às 6 da manhã? Mas virou um trupé. Eu não sei se eu celebrava, se eu ficava triste. Eu estava já com uma esperançazinha de não ter que acordar o ano que vem, 12 dias às 5 da manhã. Mas vamos continuar, pelo menos por enquanto, porque não existe nenhuma unção diferenciada no horário. Não é? É a oração da fé, é ao que cremos, mas é algo que temos feito e tem sido muito especial. Então, aos domingos nós não temos, por conta das nossas celebrações aqui, mas segunda-feira retomamos e já vamos profetizar na segunda, setembro. Outubro, novembro, está terminando. Dia 14, fazemos o encerramento e tem uma novidade para apresentar, mas vou apresentar só no semeando do dia 14, para quem estiver aqui. Muito bem, vamos à palavra de hoje e o tema deste domingo é onde você tem buscado socorro. Eu gostei muito da nossa criativa e da sacada que tiveram no layout. É interessante, porque é muito isso. Quantas vezes você, num momento de aflição, o primeiro pensamento, olha só que interessante, principalmente os mais jovens, Google. Muitos já estão migrando, inclusive, para o chat GPT, a inteligência artificial, está migrando, né? Eu e a minha geração ainda, a gente está mais com o Google, mas os jovens já tem molecada aprendendo tabuada com a inteligência artificial. Fica ligado aí, você está achando que a Alexa é só para poder tocar música para você? Teu filho está fazendo tarefa pedindo para a Alexa fazer no lugar dele, você fica ligado. Mas quantas vezes buscamos socorro, ajuda, conselho, deixa eu entender o que está acontecendo, e fazemos as buscas digital? Onde você tem feito isso? Apocalipse capítulo 15, versos 3 e 4, diz: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará teu nome? Pois tu somente és santo. Lucas 6, 19: todos procuraram tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. E João 8, 36: se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E eu gosto desta expressão, de fato, porque já nos traz a compreensão de que muitos pensam que são livres, mas não são. Mas de fato, a verdadeira liberdade se encontra em Jesus. Ponto final. Na hora do sufoco da vida, todos tomam alguma iniciativa em busca da resolução dos seus problemas, de maneira prática, o mais rápido possível. É muito comum no Brasil esta busca espiritual através, por exemplo, de consulta aos espíritos. Há um sincretismo muito forte no Brasil com relação a isso, até os católicos. Não, eu sou católico. Ah, mas eu também vou lá receber um passe. Ah, mas eu de vez em quando eu vou lá fazer um trabalhinho. Não, de final de ano eu estou de branco e vou lá no mar, dou 7 pulinhos. Não custa nada dar uma rosinha lá para Iemanjá. Mas você é católico? Sou católico. Mas está tirando para tudo quanto é lado. E quantas vezes, eu não assisto mais TV aberta, mas quantas vezes as entrevistas, né? Porque final de ano é sempre a mesma coisa, sempre uma porcaria, as mesmas perguntas e tal, só muda os repórteres que estão pegando os recém-formados agora para ficar mais barato o salário. Mas é a mesma pergunta. E aí, como é que está a expectativa para o ano que vem? Você percebeu que não tem nada de novidade? Não, a melhor possível. E tá, a gente está super feliz, a gente está assim, rompendo e tal, está maravilhoso. E, tá, e agora, está aí, vou jogar uma ofertinha para Iemanjá? Não, eu sou católico, eu não sei o que. Já pensou? Eu sou evangélico, mas também, quanto mais santo, ajudando, melhor, porque a situação tem muito amor, mas não está daquele jeito também. Então. E há um sincretismo. E a gente vê isso dentro das igrejas evangélicas também. Pessoas que são simpatizantes, frequentam, vêm aos cultos, pode ser, quem sabe, o teu caso aqui. Gosta do louvor, uma palavra que você consegue entender e tal, mas assim, basta algo que você não goste, não importa se foi um princípio da palavra, se foi algo vindo da parte de Deus, não importa, mas ele não gostou, falou, essa parte você deixa de lado. Então você não é filho, você não é discípulo, você é simpatizante. É o tipo de gente que não tem fundamento, por isso que eu falei, não tem palavra. Você é crente de caixinha de promessa. Crente que se alimenta de caixinha de promessa, irmão. Não, você não entendeu nada. Tem que ter palavra, tem que ter a palavra de Deus, Bíblia, ler, entender. Vem um, dois domingos no mês, e acho que está fazendo muito. A igreja lá, se deixa, lá é de segunda a segunda aberta, todo dia tem evento, mas eu não sou, eu vou lá, eu sou da igreja lá, você não é nada, você não é de lugar nenhum. Você é da onde o vento te levar. E eu tenho uma triste notícia para você. Quem é conduzido pelo vento não tem destino certo. Você precisa ser conduzido pelo vento do Espírito, que te conduz para o centro da vontade de Deus, onde não há sombra de variação. Fundamentar suas raízes na palavra é fundamental. O quanto você medita, lê na palavra. Do contrário, basta qualquer novidade. Basta um pastor, entre aspas, aí, pastor, entre aspas, doido, colocando uma ideia nova e você, pum, mergulha, vai nessa. Basta, né? Porque é verdade, né? A gente precisa atualizar a Bíblia, não é? Porque, poxa vida, tudo atualiza. Até a Constituição o povo atualiza, né? A Bíblia precisa dar uma contextualizada cultural. Deve ser isso mesmo. E você acaba concordando, mas você concorda porque não sabe, não entende, não compreende o que é a verdade, qual o propósito da verdade, que é justamente ser um agente de libertação. Olha aqui para mim. Jesus não é um bom conselheiro, não. Ele é Senhor. Ah, mas lá em Isaías não fala que é maravilhoso conselheiro? Não é nesse sentido que eu estou falando. É que tem gente que vem frequentar a igreja procurando bons conselhos para a vida. Tudo que ele tem é maravilhoso. Tudo que ele orienta é maravilhoso, é o melhor para você. Mas ele é Senhor. E quem é Senhor não dá conselhos, quem é Senhor manda. Só que a parte mais linda de tudo isso, que ele não te obriga a ser servo. Ele demonstrou e provou o amor dele por você, sem que você antes prometesse ou desse nada para ele. Porque a base do amor dele é ele, não o que você faz. A base do amor dele tem a ver com um propósito eterno dele quando te fez. Por isso que a Bíblia diz que com o amor eterno te atraí. E quando você se depara pela verdade, pela palavra, quem ele é e o que ele fez, o Espírito dele te convence. Mas a decisão é de quem? Sua, minha. Então nos rendemos. E quando nos rendemos, o convidamos para que seja sobre as nossas vidas Senhor. E a partir de agora, ele não aconselha, porque para mim o que ele fala é ordem. Mesmo que não muda a forma, ele continua em amor compartilhando suas verdades. Mas para mim tem um peso assim, não tem como comparar. Está entendendo? Faz sentido isso ou não? Pode não agradar, mas é a verdade. Onde você está buscando socorro? Veja, 2 Reis capítulo 21, verso 6. Esse rei que se tornou um dos piores reis da história de Israel. Um dos piores. Um rei que vem da linhagem de um homem apaixonado pela presença, Davi. Vem de uma linhagem de um filho que sucedeu Davi, que foi o homem mais sábio da face da terra, mas que infelizmente acabou não obedecendo em tudo. E brechas foram sendo abertas, até que vem esse lindinho. E eu não vou me deter aqui falando muito da vida dele, mas só para pontuar o que eu quero dizer com relação a estas buscas desenfreadas por socorro, seja lá onde for, desde que me atendam de uma forma rápida. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, consultou médiuns e espíritas, fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Gálatas capítulo 5, verso 20 e 21, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Onde você tem buscado socorro aos espíritos? Quem sabe práticas espiritualistas? Receber passe, tomar banho de ervas, ganhar uma baforada de cachimbo, sal grosso, macumba, boa cumba, sei lá. Deuteronômio 18, verso 10, 11, não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, previsão de futuro, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância, asco, aversão por quem pratica essas coisas. É por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. São coisas que parecem boas, mas querem tirar, na verdade, o teu foco do que de fato traz libertação, que é Jesus, mais ninguém. De fato, lembra? De fato. Onde você está buscando ajuda? Orações através de imagens? Êxodo capítulo 20, verso 4, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Se Deus falou para não fazer, por que que vai fazer? Ai, não é idolatria, é só para venerar. Ah, então vai no dicionário e pergunta para o Google. Google, qual a diferença de venerar e adorar? Está de brincadeira comigo? Acontece que quando você não tem fundamento na verdade, você se torna vulnerável a qualquer falso vento de doutrina, que tira você da fundamentação, que te leva para o único caminho. Se existe um caminho, irmão, você precisa de firmeza, alicerces, para não sair desse caminho, horas. Mas a busca desenfreada por socorro e a falta da convicção da verdade faz você atirar para tudo quanto é lado. E há pessoas que vêm, se rendem a Jesus, tomam um posicionamento, mas não criam raízes. E quando falo raízes, eu não estou falando de gostar do lugar, eu não estou falando da comunhão, eu estou falando de raízes espirituais, na palavra. Ter convicção daquilo que você está vivendo. Igreja no supermercado, onde você vem buscar a bênção da semana. É um lugar onde nós nos reunimos para, em unidade, adorar aquele que é digno. Tenho ensinado que é impossível estar na manifestação da presença de Deus e sair da mesma forma. Ele é um Deus galardoador, Ele quer abençoar, mas a tua motivação não é vir buscar bênção, a tua motivação é dar a Ele o que lhe é devido, que é a tua adoração. Isso independe se está frio, se está calor, se está chovendo, se não está chovendo. Horas. Eu não estou aqui me referindo, irmão, que é pecado num domingo você ir viajar num casamento. Eu não estou falando que é errado você no final de semana, o pessoal vem de fora, parente, a gente vai fazer um evento ali no rancho. Meu Deus, eu não sou nenhum fariseu. O problema é que tem gente que todo domingo arruma uma dessa e é um turista na igreja. Parece uma vez por mês, ou só vem na ceia, não participa de célula, porque célula é lugar de pastoreio, célula é lugar onde você não se torna número dentro da igreja, célula é um lugar onde você tem um grupo ali de 10 pessoas que cada um conhece o outro pelo nome. Eu não sei o seu nome, eu volto e meio troco o nome da minha filha mais velha com o nome da minha irmã. Cheguei de viagem agora, fiquei chamando a Karen de Yara pelo menos umas 3 semanas. Quanto mais decorar o seu. Por isso que eu chamo todo mundo de filho, queridão, lindo, blá, pronto. Mas lá na célula, o pessoal conhece, tem um grupo. Se você falta domingo, está tudo bem, o que está acontecendo? Faltou uma... É lugar de pastoreio. Mas você não quer compromisso, porque não entendeu o lugar real de onde de fato vem o socorro. Você acha bonito o discurso, você acha bonito o versículo. Olho para os montes, meu socorro vem do Senhor que fez céus e terra. Não, mas você vem do Senhor, vem do passe, vem do sal grosso, vem da espada de São Jorge que está lá no meu quintal. Eu vim para Jesus, mas não custa nada, deixa a espada de São Jorge ali. Nada contra a plantinha que Deus fez. Se você acha ela bonita, deixa. Mas se você a colocou como defesa, como muita gente crê, tem gente que vem para Jesus, mas continua apegado a estas práticas antigas. Há uma série de mensagens que eu quero fazer ano que vem, faz uns 3, 4 anos que não faço aqui, não faço essa série, que é cobertura espiritual. São 7 semanas onde falamos sobre a fundamentação de uma cobertura espiritual, onde você precisa fundamentar a sua fé e abrir mão das coisas velhas. Tem gente que entregou a vida a Jesus, mas tem lá uma imagenzinha que ganhou da avó. Uma imagenzinha da Nossa Senhora. Ah, mas qual o problema, pastor? Isso aqui é ganho da minha avó. Problema nenhum. Se fosse um espelho, se fosse um brinco, se fosse um anel. Mas é uma imagem. Eu acabei de ler o texto. Não façam. Mas é da minha avó. Se é da tua avó, devolve. Chega para a vovó. Amo a senhora. Eu recebi. Mas agora eu preciso compartilhar. Minha fé está em Jesus. Olha, a Bíblia tal, tal, tal. Então, essa imagem é da senhora. Eu estou devolvendo para a senhora. Porque a minha fé... Olha, aqui a Bíblia fala que a fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Ah, mas você vai fazer isso com a Nossa Senhora? Eu falo, não, você não está entendendo. A Maria é uma mulher extraordinária, avó. Ela está lá no céu, um dia eu vou conhecê-la no céu, mas deixa eu te falar, ela não pode me ouvir nem atender minhas orações, porque a Bíblia me ensina que só Jesus pode ouvir minhas orações e responder os meus pedidos. Aí você devolve para a avó. Agora, se é sua, você se desfaz. Não, é sua, então se desfaz. Pastor, mas é de ouro. Você tem duas opções. Você pode jogar fora isso daí, ou você derrete, consagra e vai fazer outra coisa. Faz um pingente, faz um engrosso, um anel. Porque a Bíblia fala que pela oração é tudo santificado, irmão. Está me entendendo? Mas o que não é para fazer é a desobediência. Aí, pastor, esse assunto é meio delicado nos dias de hoje aí. E o que eu posso fazer? Se eu não tiver liberdade no meu país de pregar o evangelho, então, se pregar o que eu creio, se pregar a palavra da cadeia, então vocês me visitem lá, então, depois. Faz um favor, me leva lá, marmita. Faz alguma coisa, mas o que eu posso fazer? Vou deixar de falar a verdade do que eu creio, da palavra? Preciso falar para você, que é meu filho na fé, minha filha na fé. As portas, elas estão fechadas por conta do ar-condicionado, mas está tudo estrancado. Você vai embora a hora que você quiser. Então, eu preciso falar isso para você, porque é a verdade. Eu creio nessa verdade. Onde você está buscando socorro? Se você busca em Jesus e mais nas outras coisas que te apresentam, então você não entendeu quem é Jesus. Ele é o onipotente, ele tem todo o poder. Tem gente que ainda acredita em luta do bem contra o mal. Ei, meu irmão, você ainda está lá na época do He-Man, você não cresceu. Lembra do corpo? Bem, vence o mal e passa o temporal. Azul e amarelo, tudo é muito belo. Eu assisti o He-Man, só que eu cresci. E quando eu fui para a palavra, diga palavra. Quando eu fui para a palavra, a palavra fala que não tem guerra do bem contra o mal. Porque guerra pressupõe combate. Guerra pressupõe um exército contra o outro. Como é que aquele que tem todo o poder luta com alguém? Olha, vou pegar um exemplo bem esdrúxulo aqui, que não dá nem para comparar. Imagine você, lendo notícia, fresquinha, no X, o antigo Twitter. Estados Unidos declarou guerra contra Araçatuba. Eu, irmão, volto para Tupã. Nasci em Tupã, tem nada a ver com isso. Faz sentido um negócio desse? Faz sentido para vocês aí? Por que faria sentido Deus brigar com o diabo? É na tua cabecinha que fica ainda crendo em conceito grego. Isso é um conceito pagão. Você ainda está lá naqueles filminhos do Hércules, os deuses do Olimpo estão lá brigando um com o outro. Você, para, irmão, não tem luta não. Ué, mas Gálatas não fala que guerreia entre si? Não, pera lá. Dentro de você, a guerra é sua, é minha, da carne, da minha carne, com relação ao meu espírito. O Espírito Santo, ele milita onde? No meu espírito, não é com o diabo. Para que eu me posicione e diga não ao que o inimigo está me oferecendo na minha carne, e diga sim ao que ele está propondo pela palavra dele. A guerra é sua, não é do Senhor. Porque quando olhamos para o futuro, irmão, já está definido. Como é que pode ter guerra se o resultado já foi declarado? Ele é Senhor absoluto. Olhamos hoje para algumas circunstâncias e situações que vivemos na terra, vivemos no Brasil, e a gente parece ter a impressão de que o lado de lá está vencendo. É porque você, irmão, não consegue discernir as coisas espirituais. Ontem, esses dias têm sido muito intensos. Esse mês de novembro, dezembro, agenda muito extenuante, viagens, semeando, mas... Tipo, domingo, eu chego de viagem, prego normalmente 3 vezes, entre os intervalos, estou fazendo reuniões. Às vezes eu chego, domingo passado, cheguei 7 da manhã, saí 11, aliás, saímos daqui, era 12h30, num domingo. E minha imunidade deu uma baixada, estou sentindo. Pastor Fabrício está sentado ali do lado. O senhor fala assim: Pastor Fabrício, segundo ponto é contigo. Tá, já está combinado, porque mas Deus está dando graça. Ontem mesmo eu vim. Mas na hora do jantar com os convidados, eu fui para casa, deixei a bispa e alguns pastores, eu precisei ir para casa. E eu vou firme até o final do semeando, mas já deixo claro, irmão, janeiro, 15 dias, ninguém me vê, me erra, não respondo nem Instagram. Se responderem, não é, fala, não é o bispo, é a equipe dele que está respondendo, aqueles que mexem na minha, não quero nem saber, vou descansar. Diz amém aí, amor. Amém. Amém. Aplica a fé. Eu creio, eu também quero crer nisso. Nem sei porque eu estou falando, onde eu estava. Tem alguma coisa que eu falar? O quê? Ah, lembrei. Então ontem à tarde, até. Lembra, a gente ia. Cadê, filha? A gente ia treinar. Não ia? Fiquei na cama, cara. E eu queria, até botei o short. Falei, não, daqui a pouco eu vou ligar pro Fabrício e a gente vai lá. Aí eu falei, não vou. Tinha que estar à noite. Falei, deixa aqui, senão minha imunidade vai. Aí eu fui no Netflix. Aí eu vi lá, vozes do quê, pai? Eu até esqueci, vi aí, vozes. Hã? Vozes da guerra. Vozes da Segunda Guerra. São 6 episódios. Ah, deixa eu ver isso aqui. Não foi feito em estúdio. São cenas reais da Segunda Guerra que foram coloridas digitalmente. É um documentário. 6. Aí você começa a ter uma noção, uma base de toda a investida, como começou. Você tinha lá o Hitler trazendo e colocando no coração da Alemanha de que agora eles são, né, o último biscoito do pacote de bolacha. Ao mesmo tempo você tem na Itália Mussolini, que era um ditador. Você tem na Rússia Stalin, que também está lá, né, com o seu comando. Você tem o Império Japonês, milenar. E você tem aqui a democracia, você tem França, você tem a Inglaterra, mas aí o Hitler começa as suas investidas, e aí vem mostrando todo, desde 1939, e depois 40, e aí como que ele vai se alastrando, e de repente ele vai colocando no mapa onde o nazismo entra, vai ficando vermelho o mapa, e de repente vai, aí o Japão aproveita e faz uma aliança com... com Mussolini na Itália, faz junto com Hitler e junto com o Império Japonês. Rapidamente o Império Japonês ali, já na Oceania, começa a sua investida, já invade China e Filipinas, Coreia e todas as ilhas. E aí, meu irmão, quando aí você vê o Itália, Mussolini já fecha embaixo, aí depois a primeira investida de Hitler já vem para a França não resiste. França é bom de discurso. Já, meu irmão, está tomando conta e vai. Polônia foi a primeira a ser invadida, Bélgica, Áustria, vai. O que eu estou querendo dizer? Quando a gente olha para a situação, imagine você vivendo naquela época. Qual que é a impressão? Acabou. Não tem socorro. Aí o Hitler, vou pegar a Inglaterra. E eles tentam contra a Inglaterra. Primeiro-ministro é Churchill. E o Churchill, meu irmão, os tanques de guerra da Alemanha, em comparação, os da Grã-Bretanha, parecia brinquedo. Eles se prepararam muito bem, a Alemanha. Eles não estavam de brincadeira. Mas na primeira investida, eles conseguem proteger a ilha. Churchill fica desesperado. Churchill vai buscar ajuda com o presidente americano. Roosevelt. O Roosevelt falou, cara, a gente é amigo, a gente é parceiro. Mas o povo americano está dividido. Falou, isso é a briga lá da Europa, eles que se viram, a gente não tem nada a ver com isso. E não pôde fazer nada. O Churchill está desesperado, ele está sozinho, está isolado, só tem a Inglaterra ali. Acabou, irmão. De repente é você, olhando para o mapa da tua vida. Aí você, acabou. A doença tomou conta. O casamento foi embora. Acabou. Onde eu vou buscar socorro? Você vai dar uma de Churchill? Ajuda aí, Roosevelt. Quem mais pode ajudar? Mais alguém? Não tem mais ninguém, poxa. Os exércitos que estavam subjugados à Inglaterra, na África, já perderam a primeira batalha para o exército alemão. A Alemanha toma a África. Acabou. Você olha, irmão, é interessante porque a gente conhece a história, sim ou não? Mas você está ali, ó, você está acompanhando. E a hora que você vê, fala, rapaz, acabou! Só que Jesus, ele é Senhor. Ele não é um coach de conselhinhos bons para você. Ele é Senhor. Quantas vezes no Velho Testamento a gente lê na palavra investidas das nações inimigas do povo de Deus, e aí, Nava, as coisas estão caminhando, falou, agora acabou. Um conselho errado que dão para o rei inimigo e a coisa revela. Vocês são homens que lê, vocês leem a Bíblia aqui. Consegue lembrar? Tem um que ficou até famoso, lembra? Quando Davi é expulso por Absalão, ficou um conselheiro lá, não ficou? Virou até ditado popular no meio das igrejas aí. Deus confunde o conselho. De repente, o Japão. O Japão está querendo conquistar o mundo. Quem que põe, irmão, no coração da humanidade esse negócio de poder, de conquista? Está óbvio que uma hora o Hitler ia eliminar o Japão, ia eliminar o Mussolini. Porque, irmão, se unem enquanto um consegue apoiar o outro, mas o objetivo é o mesmo. E cada um só consegue por um tempo trabalhar junto porque acredita que pode depois ganhar dele no futuro. O Japão fala para a gente conquistar as outras. Vamos atacar Pearl Harbor lá no Havaí. Eles atacam Pearl Harbor. 2.000 soldados americanos morrem. Cutucaram onça com a vara curta. E agora os Estados Unidos entram na guerra. Agora, o Stalin está na dele. Rússia. Mas o mesmo diabo que ficou na orelha do Hitler. Vai que você pode. Você é o cara. Você é a nação. Olha, elimina quem não presta. Mata judeu, mata gay, mata cigano, mata. Elimina. Vocês fazem parte de uma raça superior. Vai para cima. Os soldados alemães, inclusive, começavam a acreditar, porque na França não tiveram nem resistência. As primeiras batalhas, as primeiras vitórias alemãs não tiveram resistência. Tiveram quase zero de baixa. Aí, não está tudo dominado? Vamos para cima. Vamos conquistar a Rússia. Vamos pegar Stalin. Daí vem a frase também conhecida, não combinaram? Não combinaram com os russos. Stalin, meu irmão, tem o mesmo pensamento de Hitler. É dominar o mundo, só que ele está na dele. Ah, quer me cutucar? Vem. Aí entra Rússia na guerra para se defender. Mas logo vem a motivação da retaliação. Era o maior exército do mundo na época, o Exército Vermelho. Hoje é muito comum ter mulher em forças armadas. Naquela época já havia batalhões só de mulheres na Alemanha. Detalhezinhos que parecem bobos. Ah, vamos atacar os americanos. Vamos soltar bomba lá. Quem que dá um... Na investida contra a Rússia, clima impede o avanço das tropas nazistas. Chuva, começam a atolar, papapá. Clima, lama. São detalhezinhos que ninguém está sabendo, ninguém... Mas são detalhezinhos que, de repente, aquilo que parecia avassalador, trava. Quem estava fora, entra. Inimigos confessos agora trabalham juntos. Preciso falar de americano e russo? Preciso falar? Se amam, por acaso? E de repente, as coisas começam a serem revertidas. Ninguém imaginava. E termina com Hitler dando um tiro na cabeça. não dá para ficar sem consequência. Eu terminei o sexto capítulo. É só de lembrar. Sabe o que me choca? Como não são imagens feitas em estúdios, são cenas reais. A gente está vendo os soldados que lutaram. Eram crianças de 16, de 15 anos. Muitas vezes os aliados chegavam nos combates quando entraram na Alemanha e começaram um combate, principalmente na região de Berlim, se depararam com crianças de 15 anos. Os caças, que não tem nada a ver com os caças de hoje, mas os caças pilotados pela Inglaterra, eram jovens de 19 anos, que alçavam o voo, mas não sabiam se iriam pousar novamente. E você começa a olhar. É o melhor documentário que eu já vi na vida. Porque ele está ouvindo testemunhos de soldados alemães sobreviventes, que hoje já são velhos, americanos, ingleses, japoneses. E todos começam a dar suas opiniões do que eles sentiram, do que eles viam e do porquê faziam naquela época e o que eles enxergam hoje. Quando os aliados chegam, em alguns campos de concentração, onde a SS tinha ido embora fugido, lá estavam trancados há dias, sem comida, sem nada, os judeus do Holocausto. Deixaram eles trancados para morrerem de fome. Morreram aos milhões. Mas não foram apenas eles. O resultado de 5 anos de guerra, da Segunda Guerra, resultou na morte de mais de 60 milhões de pessoas. Em 5 anos. Eu comecei a chorar, porque eu fiquei tão envolvido. E quando no último capítulo mostra ali aqueles campos de concentração sendo abertos, eu comecei a imaginar o coração do pai olhando para tudo isso. E é meio como se eu estivesse sentindo a dor que ele sentia. Termina a guerra e o documentário com a bomba atômica em Hiroshima e uma segunda bomba em Nagasaki. Onde na hora da explosão morreram cerca de 100 mil pessoas instantaneamente. E nos próximos anos morreram mais 100 mil por contaminação. Eu te pergunto, salvando as devidas proporções, aquilo que nos separa não são os mesmos sentimentos? Quantas vezes não temos mais amor e unidade com parentes? Perdemos essa unidade entre as igrejas. Porque eu só não concordo com o estilo daquela, não concordo com o estilo daquela, e ao invés de unirmos forças, é mais fácil criticar e falar mal. Cada um fluindo, achando que é o sabedor de todas as coisas. O homem entregue a si mesmo, ele causa danos e prejuízos irreversíveis à humanidade. Interessante falarmos e iniciarmos sobre abraço que cura. Interessante concluir apontando que a solução não está em imagens, passes ou buscas espirituais a mortos, espíritos, não, está em Jesus, o Filho de Deus, que morreu, mas ressuscitou, está à destra de Deus, tem todo o poder no céu e na terra, cuja pessoa não há sombra de variação. A humanidade pode se levantar. Quem naquela época viveu, teve a impressão que era o final dos tempos. Muitos de nós, eu, por exemplo, sou brasileiro porque meus avós fugiram da Itália com medo de morrer na guerra. Morei em Tupã, onde uma grande colônia de russos e de poloneses e de letos ali na Varpa. E o que nós ouvíamos é que havia uma convicção nas igrejas lá. Vieram cristãos e diziam: é o anticristo, é o fim dos tempos. Mas não era. E a impressão que tinha é que havia acabado tudo. Mas não acabou. A igreja avançou. Ninguém detém. É obra santa. Eu estou aqui para te falar que você está imerso no maior projeto de todos os tempos, onde não há tentativa de acerto, onde já temos a convicção do resultado final. Você é vencedor. Só tem uma forma de você não vencer naquilo que Deus te chama para fazer: é buscar ajuda em fontes erradas. Você precisa de ajuda no que hoje? Casamento? Finanças? Sua saúde? Suas emoções? Não sei. Não importa como você enxergue o mapa da vida, se está tomado por algo vermelho, negro, onde você tem a impressão de que está se findando tudo, eu quero que você enxergue a visão do alto. Porque durante a Segunda Guerra teve alguém que nunca sequer levantou do trono para verificar se a situação estava saindo do controle. É o mesmo que diz para você: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Coloque-se em pé.